Ai, Eric, vamos lá.
Vamos lá, você tá com a pauta aí, Alan?
Ah, deixa eu abrir ela no celular aqui. Você tá ligado que eu não olhei pra pauta nenhuma, né? Durante a gravação. Vamos
Não,
lá,
mas
só pra garantir.
de boa, sem problema.
Pauta é só pra.
É só pra
Só pra
um dia nosso, mas
fingir que a gente é organizado.
fingir que a gente é organizado,
Não,
entendeu?
beleza, pra começar.
Ahoy, Maruja! A tripulação do navio Corsário apresenta a Taberna Pirata, o nosso programa semanal, onde a gente resenha sobre qualquer assunto, mesmo que inevitavelmente no final acabe em jogos de tabuleiro. Meu nome é Eric Campos e eu sou o Corsário deste navio. Navegando junto temos Gabriel Mungo, co-host desse podcast, capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Mungo, você poderia fazer sua apresentação em ASMR, por gentileza?
Se você que está assistindo esse cast gosta de ASMR, por favor, vá assistir outro cast, porque esse cast não é um cast de ASMR.
Eu sou Gabriel Mungo, co-host desse podcast, capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Se você gosta de conteúdo de board game, dá uma passadinha lá. Mas, primeiramente, Eric, por favor, faça
eu
a apresentação do nosso...
Eu queria pedir para os nossos queridos ouvintes agora, por gentileza, ouvinte, se você acreditou que a gente ia acabar depois de toda a depressão que foi causada com o nosso episódio perdido, de toda a terapia que a gente precisou pagar para conseguir nos reerguermos com esse sucesso estrondoso que a gente tá tendo, sabe? Porque além da minha mãe, a mãe do mundo e a irmã dele tá ouvindo nosso podcast, então eu estou emocionado nesse momento, porque temos de volta aqui Alan Farias. E eu queria pedir pra vocês uma salva de palmas, porque ele, Alan Farias, que é gigante pela própria natureza, e que o teu futuro expressa grandeza, o mundo odeia isso, mas eu amo. O nosso único convidado que participou do episódio secreto que jamais será postado, não é por escolha nossa, diria que o melhor pai metaleiro board gamer, dono do canal Direto ao Ponto que eu conheço, Alan Faria, se apresenta aí, meu querido.
Primeiro, obrigado. Mais uma terceira vez aqui, hein? Já posso pedir música já. A primeira foi pro inferno, né? Que é o episódio
Pode.
Secreto, ninguém sabe onde foi parar. A segunda, que foi um episódio legal, onde a gente falou lá de Rowan e Flipper Knight. Aliás, se você não gosta da categoria de jogo, você só é chato, tá? Desculpa a franqueza. E vamos embora pro papo. gosto do tema de hoje, que é jogo de bêbado, entendeu? É jogo de bêbado.
Para, que agora é a primeira vez que a gente vai fazer um corte no começo. Nem começou o cast, mas já vamos ter um bate-bola. Jogo rápido, Alan Farias, esteja preparado. Por gentileza, balance os seus ombros. Fique na sua posição mais confortável possível, porque agora você vai ser testado, tá bom? Vamos lá, hein? Bate-bola, jogo rápido, vou falar alguma coisa, falar a primeira coisinha na sua cabeça. O que você sentir no seu coração tá valendo e é válido.
Tá bom.
Beleza?
Vamos lá.
Um lançamento.
Titiolina.
Qual?
Titiolina. Você falou a primeira coisa aí na minha cabeça. Tô pensando numa atriz pornô dos anos 70, Titiolina.
Não conhecia, não conhecia. Então vamos lá, vamos lá.
Muito bom.
Uma banda.
Cannibal Corpse.
Porra, forte.
Forte.
Cannibal Corpse é bom demais.
Titiolina pra Cannibal Corpse, né? Olha o nível.
Um canal do YouTube que não é o Covil, nem o seu.
Puta, o menino que é genial, é aberto para conferência. Eu sou fã pra caralho dele, ele é muito bom, velho, muito bom.
Augusto, então, Augusto, um abraço pra você, Augusto, que já participou do nosso
cast. Vou deixar
cast.
Aqui, você é um gênio, cara.
Já esteve.
É
um gênio.
O cara é muito
já
engraçado.
Aqui, já esteve aqui, já esteve aqui no cast também.
Com vocês, que tava também o Gusta do Gambiar, muito bom. Muito
ah,
bom.
É, esse foi no canal do Gusta, foi muito bom também. Foi que a gente falou sobre o tamanho da coleção importa. Inclusive, se você não ouviu esse cast, vá lá no Gambiar Board Game, escute sobre o tamanho da coleção, que a gente podcast. Participa, que é genial. Não fala assim, mas teve um que ele participou com a gente aqui,
exatamente,
que foi o do Ark Nova, que também, assim, foi o episódio mais caótico.
Sim, sim.
Foi, mais
foi
caótico
bem engraçado o episódio.
E Augusto Raugos, queria mandar um abraço pra você, porque Augusto participou da minha empreitada para São Paulo para assistir o show do Lucas Nutilismo. Minha playlist de funk, versão metal, e foi muito louco o show. Assim, foi pauleira, foi da hora demais. E a gente foi lá e fui lá no Kahuna Burger comer um burger que vem um bacon defumado, um bagulho gigantesco, maravilhoso. Saudades de São Paulo, saudades. Alan Farias, uma frase.
Se for cagar, limpe direito.
Muito bom, frase importante. E Alan Farias, pra quem que você quer mandar um abraço agora, nesse momento, começo do cast? Abraço.
Pra todo nerdola, barbudo, fedido, que não toma banho e acha que board game é o centro do universo e que você sabe sobre tudo. Um abraço gostoso por trás. Algumas pessoas sabem a fama que eu tenho, né? Então esse abraço é gostoso por trás, assim, ó. Chegando bem juntinho de você.
Muito bom. Então vamos pro nosso próximo quadro. Alan Farias, fique pensando ao longo desse cast, porque no final esse cast será encerrado com a sua escolha de música no Fantástico por participar 3 vezes desse podcast, sendo uma participação de Schrödinger que só a gente viveu. Beleza? Então bora pro Andou na Prancha.
Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar.
Esse é o Andou na Prancha, cada semana um jogo diferente ou repetido entre os hosts desse podcast. O importante é competir, mas quem perder anda na prancha. E no caso, hoje não será entre os hosts, né? Depois de toda a pataquada que o Mungo fez ao passar, foi uma coisa muito triste. Perdeu de novo.
Cara, mas dessa vez mas eu você evoluiu. Conduzir. Você evoluiu. É aquela história do professor que fala assim, né? Cara, sempre tem um professor que fala aí. Eu não gosto do cara que tira 7 e depois tira 8,5. Eu gosto do cara que tira 3 e depois tira 6, entendeu?
Eu nunca ouvi essa história, não.
Ô, louco, você nunca ouviu, cara. Todo professor fala isso, mano.
Os professores seus são mais legais, os meus. Eles são meio...
Os seus nem falam nada, né? Só.
Prefiro não falar sobre isso. E esse jogo, Alan Farias, é um jogo, assim, famosíssimo, um clássico. No caso, é a primeira vez que vamos fazer ele, mas é um clássico. Que é o carteado ou filme do SBT. Como que funciona esse jogo, hein? Nesse jogo, o host escolhe o nome de 5 jogos ou filmes do SBT, podendo ter o nome traduzido e adaptado para o português. Então, eu sempre vou ter o nome dessa coisa, que é jogo ou filme, em inglês, em português. E o jogador vai tentar acertar se é um jogo ou um filme antigo do SBT. Além disso, aí que vai entrar a parte mais difícil, deve fazer um resumo do jogo, da mecânica do jogo, o que ele acha que... Qual parte de carteado que ele se encaixa. E caso acerte, é um ponto e mais um ponto pela criatividade. E caso acerte, o tipo de carteado no final ali, ou acertar certinho. É um filme, é um carteado, a história é essa. Bater certinho, 1 milhão de pontos. Foda-se. Beleza?
Beleza.
Preparados? Então vamos lá, hein? O primeiro, nosso primeiro filme barra jogo carteado, né? Que temos aqui. Vocês querem ouvir o nome em inglês ou em português primeiro?
Cara, eu acho que eu vou me fuder de qualquer jeito. Então pode ser português, vai.
Então vamos lá. Primeiro o nosso cast, porque a gente, né... Nós somos acolhedores, respeitosos com os nossos convidados, então vou fazer o Mungo se fuder primeiro. Vamos lá, Mungo, em português o nome desse jogo barra filme é A Dama Vampiro.
A Dama Vampiro, cara...
Você quer em inglês?
Pode ser, eu quero em inglês, vai.
É o Vampire Queen.
Cara, não é possível que tenha um carteado com esse nome, velho. Eu acho que isso é um filme do SBT antigo.
E do que se trata esse filme, Gabriel Mungo?
É A Dama Vampiro?
Exatamente.
Cara, é uma mulher que... Ela era obcecada pelo Drácula. E ela começou a viver num castelo.
Forte.
E não saía de dia. Esse é o...
São coisas que vampiros fazem, né? Entendi. Então é um filme da esposa do Drácula.
Não, ela é só uma mulher louca obcecada por ele
mesmo. Ah, entendi. Alan Farias. A Dama Vampiro, Vampire Queen. É um filme ou um jogo?
Cara, isso aí tá parecendo Madame Satã, velho. Vocês já ouviram falar no Madame Satã? É uma balada clássica aqui de São Paulo. Já ouviram falar ou não?
Cara, não ouvi falar. Eu já ouvi falar do Mr.
Satan. Não, pelo amor de Deus, gente. Vocês são muito jovens, gente. Pelo amor de Deus. Ó, vocês pesquisem depois.
E do Toninho do Diabo
também. Você ouvinte aí, assim como esses dois hosts aqui, simpatize, por favor, pesquise sobre o Madame Satan e depois pesquise sobre o porão do Madame Satan. Entendeu? Como é que era? Cara, isso é uma das baladas mais loucas de São Paulo. Eu acho que hoje deve estar fechado, infelizmente, mas é uma das baladas mais doidas que tinha aqui em São Paulo. Eu fui muito na época que eu era from hell do Satan aí, quando eu era mais novo. Eu adorava viver na noite de São Paulo.
Você já foi truzão, Alan?
Eu fui truzão naqueles otários de andar, o sol de 40 graus, de coturnão, calça preta, cinto de bala,
forte.
Camiseta do Venom,
respeito,
cabelo tá? Elba Ramalho, tipo soltão assim, ó, mano, eu tenho umas fotos bizarras, véio. Essas fotos valem mais que barras de ouro, tá? Mais que as barras de ouro lá do
Santos. O Alan, só te interrompendo rapidamente, o Madame Underground Club ainda está em funcionamento, hein?
Então só mudou o nome.
Olha só, ainda está em funcionamento. Então
só mudou o nome.
É, e inclusive tem um comentário aqui muito expressivo, que é o de uma mulher que está falando aqui: lugar, ambientação e balada incríveis, porém, funcionários extremamente mal educados, grossos e fazem tudo de má vontade. Aí ela ainda cita, né? Minha amiga passou mal e estava mais preocupados de ela vomitar em algum lugar do que em realmente ajudar.
Gente, ó, eles são truzão, pô.
Se você que tá indo pra balada e você não vomitar no pé de alguém, você não curtiu a balada, entendeu? Aí você vai lá,
é verdade.
Toma os Bini Night, fica mais louco que o Batman, beija tudo que você vê pela frente, vomita, beija vomitado também, tá tudo bem, gente. Pra isso, seja, vivam a idade de vocês, pelo amor de Deus. Não chegue na minha idade sem história pra contar, não, porque a vida não tem graça. Cara, eu acho que isso aí é o nome de um filme, hein? A Dama Vampiro.
De um filme?
É, eu acho.
E o que, que você acha da história desse filme aí?
É porque a Dama Vampiro, cara, isso é meio título pornô dos anos 90, sabe? Eu consigo ver a mulher sentada ali no sofá, e o cara é daqui que pediram uma pizza? Ela é de sangue? Nossa, que pareceu. E aí começa o filme, entendeu? Então, isso pra mim é nome então de filme pornô, cara.
É um filme pornô.
Não só é um filme, como um pornô do SBT. É isso.
Um pornô chanchada, total, clássico, né? Total. Gente, gostaria de informar pra vocês que o Vampire Queen, um carteado de escalada de 2016, de ninguém mais, nem ninguém fudendo, menos que Wolfgang Krammer.
Nossa, não acertar nunca.
Nem fudendo, o cara que fez Peggy 6, velho.
Exatamente.
E é o grande, né?
Cara, olha isso também. Agora que eu pensei, gente, olha a referência, cara. A Dama Vampiro seguido de Pega em 6. Cara, isso é muito pornográfico, velho. Puta que pariu. Não, vamos mudar. Passa pro próximo. Nossa, é muito pornográfico, velho. Puta que sério, ligou pesado aqui agora, velho. Que merda.
Então está 0-0 por enquanto, mas eu vou dar um ponto pro Alan Fanez, porque eu achei genial. Eu poderia ter pego um pornô chanchado e nem pensei nisso. Então parabéns, Alan Fanez, pelo seu
obrigado, obrigado
aí com grande esforço. É, o segundo filme barra jogo é um que se chama... Você quer ouvir em inglês ou em português, Alan Faria?
Pode ser em português,
vai. Ser vai. Só uma escolha. Você só vai ouvir pode em uma em língua.
Português,
uma
português. Língua. Vai, português.
O Último Tubarão.
Ah, certeza. Isso aí é isso é filme, velho. Isso é a cara do Silvio Santos. Ah, hoje, na sessão das 10, O Último Tubarão. Isso aí é a cara dele, velho. Certeza.
Vai, vem pra cá, vem pra cá.
Vem. Sessão das 10 começa meia-noite e meia. E Silvio Santos, filha da puta. Perdi um monte de noite por tua causa.
O que você acha que se trata desse filme aí, grande Alan Farias?
O Último Tubarão, cara, como isso tem cara de Silvio Santos, certeza que isso aí é um tubarão, porque ele tava em alguma parte ali do Alasca, entendeu? Tinha um ninja, porque tinha muito American Ninja naquela época, né? O ninja caiu na água, o tubarão comeu ele, absorveu as habilidades e saiu fazendo justiça com seu ninjitsu aquático no fundo do mar. Ó, perfeito, cara, isso é um roteiro de filme do SBT.
Cara, eu estou incrédulo com tamanha... com tamanha precisão.
Eu já falei, não me dá corda, velho. Fudeu, me deu corda, fudeu.
Gabriel Mungo, The Last Shark.
Eu acho que tem cara de filme mesmo, porém, eu vou surpreender a todos e falar que isso é um carteado. E isso é um carteado de climbing também, onde você tem que fugir com cartas do tubarão que tá tentando pegar você. E você vai escalando, né, fazendo a escaladinha.
Genial.
Quem o tubarão pegar primeiro, e aí ele vai pegando todo mundo, né? Quem o tubarão ir pegando, vai saindo e sobra um.
Caramba, curti, cara, tá?
Que carteado, velho.
Curti. Pode ser até um shed invertido. Quem perde a carta acabou o jogo.
Exatamente.
Forte. Foi bom mesmo. Mungo, gostaria de dizer pra você que você mamou.
Óbvio, né?
O Último Tubarão, também conhecido, né, em sua língua original como L'Ultimo Squalo, dirigido por Enzo Castellari. É um filme de 1981. Onde um escritor e um caçador de tubarões tentam salvar centenas de banhistas em um resort costeiro depois que um grande tubarão branco começa a aterrorizar a área. Ele foi estreado no SBT no dia 2 de abril de
1981. Meu Deus do céu.
O que vocês acharam
dessa informação? Meu roteiro era bom, hein? Incrível. Meu roteiro era bom, hein?
Eu gostei do seu roteiro, mas, Alan, você ganhou. Você ganhou aí, já ganhou seu ponto, 2 pontos. Mungo, pelo esforço e por ter feito sentido, 0.5 pra você, tá bom?
Obrigado. Eu acabei de criar um carteado que eu realmente fiquei com vontade de jogar, hein?
Concordo com você.
É boa, cara. É boa.
Vamos lá pro nosso terceiro, Gabriel Mungos. Você quer o nome em português ou o nome em inglês?
Eu quero em inglês dessa vez, por favor.
O nome deste jogo barra filme é Secret Santa.
Secret Santa. Caramba, mano. Por algum motivo eu tô achando que é aquele jogo nacional, mas aquilo lá não é um carteado, né?
Não, é carteado, no caso.
Não, é, então, exatamente. Mas
eu acho que... É Secret Santa o nome daquele jogo?
É, não, né? não é. Eu tô esquecendo o nome. Não, acho que não é, não. Eu tô viajado. Mas eu acho que... cara, isso tem muito cara de filme de Natal dos anos 2000, assim, sei lá. Eu vou falar que é um filme, cara. Falar que é um filme do SBT,
E o que se trata esse filme?
É um Papai Noel que ele entrega os presentes em segredo. Ele não quer ser reconhecido como Papai Noel, entendeu? Ele é tipo o Robin Hood, assim, sabe?
Mas o Papai Noel não é isso?
Não, mas tipo, as pessoas vão lá no shopping, tá lá, tem quem lá tá sentado na cadeira? A porra do Papai Noel, tá ligado? É um Papai Noel, tipo, muito secreto. É um Papai Noel ninja, entendeu?
Entendi. Não achei muito criativo, não vai ganhar pontos, tá, amor? Alan Farias. O nome em português desse filme barra jogo é O Último Natal dos Molloy.
O Último Natal dos Molloy? Cara, não é possível que algum imbecil vai lançar um jogo chamado O Último Natal dos Molloy, né? Então é óbvio que isso é um filme.
Lembrando que... Se não existe o nome em português, eu adaptei.
Calma, peraí. Porque existe Secret Santa, alguns jogos com esse nome. Inclusive, é uma categoria no Board Game Geek, né? Então é difícil. Essa aqui é... Você jogou pro universo. Como o nome é um nome comum...
Mas será que é um carteado?
Então, até onde eu sei, a Matagô, ela tinha anunciado um carteado exatamente com esse nome. Não sei se a gente tá falando do mesmo aqui, mas eu acho... que é um carteado, embora Secret Santa também pode ser um ótimo nome para um filme pornô. Já vejo o Papai Noel descendo pela chaminé só de tanga, a tanga de couro vermelha. Alguém espera o saco do Papai Noel? E ele, ó, já começa a rir o mise-en-scène na sala, à noite de Natal, meu Deus do
céu. Em vez de ser o Papai Noel, pode ser a Mamãe Noel.
Eu nem bebi.
Exatamente. Inclusive, queria deixar um abraço, que o nome do jogo é Santa Caos, o nome que do jogo a gente
estava tendo. É verdade, esse aí que eu confundi.
Santa Caos. Sim, então vamos lá. Olá, meus queridos. O nome do autor de Secret Santa é Duncan Molloy, por isso que eu lembrei do Último Natal dos Molloy. Foi pura mentalidade de coisa da minha cabeça. Alan Farias acertou. É um jogo de 2015 pela Osprey Games lá fora. Ele é um carteado, também mais um jogo de escaladinha. Muito bom.
A Osprey tem muito jogo legal, cara. Eu gosto da editora.
Então, Alan Farias está com 3 pontos e Gabriel Mungo 0,5, porque não mereceu o ponto extra.
Cara, mas eu tô vendo aqui a capa do jogo, né? Aqui essa edição da Osprey que você tá falando, meu, esse Papai Noel, ele tá cheiradaço, hein? Olha o olho dele na capa
do jogo. Ele tá no pó. Não. Ele tá cheiradão.
Ele tá no pó. Não, velho. Nossa senhora,
cara. Ele está no pó. Alan Farias, você quer o nome em português ou em inglês desse jogo barra filme?
Manda em inglês.
É o Smile and Money.
Oh, Smile and Money. Sorria e dinheiro. Cara, eu não consigo pensar em mais nada que um filme pornográfico. Sorria e dinheiro, meu Deus do
céu. O que está acontecendo, Alan? Você quer conversar com a gente?
Eu não consigo pensar mais nada que um filme pornográfico. Cara, eu acho que é um filme isso. Acho que é um filme.
Você acha que é um filme? O que se trata ali esse filme?
É um filme pornográfico, óbvio, né? Mas
não, esse realmente parece ser pornô mesmo.
Cara, meu, esse nome é muito filme pornô, cara.
Concordo.
Eu vou ter que criar o jogo ou filme pornô. Vai ter que ser o futuro aí.
Não faço ideia. Deve ser algum filme sobre... como é que é o nome lá? A região da grana lá nos Estados Unidos. Porra, não branco na Bolsa de Valores. Como é que é o nome?
Wall Street.
Pronto. Deve ser um filme sobre Wall Street.
Muito bom. Gabriel Mungo, em português, o nome deste filme barra jogo é Sorriso e Tostão, a dupla vigarista.
Cara, se isso não for um filme do SBT, eu sou uma Brastemp. Não é possível. Pra mim, é um filme claramente do SBT. Certo. Sorriso e Tostão, caralho, mano. Porra, eu ia falar que é uma dupla certa. Mas a gente tá falando de filme, não de banda, né?
Esse a gente já falou, inclusive, se você ainda não ouviu, ouvinte, vá correndo escutar o nosso cast sobre La Granja, onde a gente falou sobre as duplas sertanejas mais improváveis do Brasil.
Exatamente.
Inclusive, cara, eu queria mandar um abraço para Batman e Robson, se você estiver escutando a gente aí com seus grandes sucessos de amor.
Batman e Robson.
Exatamente. Depois você escuta lá.
Tá genial. Esse cast foi um dos melhores.
É um filme do SBT.
Certo.
Mas do que se trata? Como é que é o nome em inglês mesmo?
Smile and Money.
Smile and Money. Cara, se isso não for um pornô também, puta, é foda, hein? Ah, é um pornô essa porra, mano. Mas eu não faço ideia do que é, Eric.
Não precisa descrever. Nossos ouvintes agradecem. Smile and Money é um jogo...
Ah, não, não.
Hugo, você já tá acostumado que minha mente é bagunçada, cara. Minha mente tá coringando.
Cara, sorriso, eu tô tentando.
Smile and money, pô. Aqui, ó, foi tradução direta ainda hoje. É do designer Mauro Guidolin e é um dos poucos jogos de Scopa que existem no BGG, sem ser o clássico Scopa, os classicões. Ele é um jogo de 2015 e eu fiquei curioso em jogar ele porque Scopa é um que eu gosto muito, mas a capa é horrível. A capa tem emoticons.
Meu Deus do céu.
Eu juro, é horrível. E vamos então pro nosso último filme, barra jogo. Para a decisão final, esse filme barra jogo vai valer 1 milhão de pontos. Foda-se, mudei a regra agora. E o nome desse filme barra jogo é O Rock dos Dias das Bruxas ou Trick or Treat. E eu vou dar os dois pra vocês discutirem agora.
Ah, não, isso aí tem que ser jogo.
Rock dos Dias
Trick
das Bruxas.
Trick or Treat, Trick já está fazendo referência diretamente à mecânica. Eu acredito que é jogo.
A minha mente é bagunçada.
Eu acredito que é jogo.
Vamos lá. Alan Farias começou a última, vou deixar você pensar ainda mais um pouquinho, Alan. Gabriel Mungo.
Cara, eu vou ficar com a mesma opinião do Alan. Eu também, me parece ser um jogo. Não sei se é porque eu tô lembrando familiarmente aqui com o Trick of the Rails, que é um carteado que o Eric gosta muito também. Talvez ele tenha adaptado pra ser parecido, mas se isso for um jogo, com certeza é alguma coisa relacionada à brincadeira de Trick or Treat do Halloween, né? Então, sei lá, talvez seja um set collection de docinhos, não sei, algo relacionado a isso aí.
Entendi. Alan Farias, o Rock do Dia das Bruxas ou Trick or Treat?
Trick or Treat.
Você acredita que é um jogo? Eu acredito que é um jogo. Queria dizer pra vocês que Trick or Treat é um jogo, mas não é um carteado.
Caramba.
O Rock do Dia das Bruxas, em inglês, Trick or Treat, também conhecido como Heavy Metal do Horror, foi lançado em 1986. Um adolescente com obsessão por heavy metal e pelo seu ídolo falecido metaleiro Sammy Kerr envolve-se em situações sobrenaturais e estranhas ao tocar o último disco do músico ao contrário, trazendo de volta ao inferno, tendo aparições especiais de Jane Simmons e Ozzy Osbourne.
Que legal, cara.
Um filmaço. Caramba. Filmaço de 86 que teve sua estreia mundial no dia 24 de outubro de 1986. É um jogo? É um jogo. Existem vários jogos com esse nome, mas nenhum deles se enquadrou na mecânica que eu vi aqui por carteado. Inclusive, eles batem alguns como seleção de ação simultânea e tem até um set collection, mas ele não entra na categoria de rumizinho, né? Que aí seria o carteado em si. Então, como ninguém acertou, Alan Farias é o vencedor, mais uma vez, passando o seu instrumento de trabalho, o seu trabuco, na cara de todos nós. Alan Farias, uma salva de palmas.
Obrigado.
Alan Farias, o que você tem aí a acrescentar? Qual mensagem você quer deixar para os nossos ouvintes antes de a gente ir para o nosso próximo quadro?
Passar o meu instrumento de trabalho na cara de alguém é meio traumatizante, viu? Só para avisar isso.
Eu queria dizer que o Alan, ele é conhecido
todo
o cenário board gamesístico, como tem a fama de ser um homem
bem armado,
um homem que não precisa de mais nada. Um homem que, se perguntasse 1 milhão de reais ou 5 centímetros, ele escolheria 1 milhão de reais. Vamos lá, então, para o nosso próximo quadro. Parabéns. Depois de toda essa baboseira, né, de toda essa pataquada que a gente falou aqui, vamos pro nosso Papo Taberneiro, que a gente vai falar sobre carteado, e hoje o papo é livre. Sintam-se à vontade para falar sobre carteado. E assim, eu estou emocionado porque eu sempre falo que esse é um programa de jogos de tabuleiro e carteados, só que a gente nunca fala de carteado. Isso me deixa um pouco triste, mas espero que a gente comece a falar mais de carteado nesse cast, porque é uma parada que eu amo, que eu estou viciado. E eu queria deixar já bem claro, Fel Barros, eu quero você aqui, por favor, venha. Fel Barros, me convide para o grupo dos biribeiros. E mais uma vez, por gentileza, Fel Barros, o príncipe do carteado no Brasil, junto com o Renato Simões ali, os grandes divulgadores de toda essa arte das cartas. Espero vocês aqui. É isso que eu queria deixar de recado. Alan Farias, fala pra galera aí, você é um grande conhecedor, gosta muito de carteado, que eu sei. O que você tem a dizer aí? O que você falaria? O que é um carteado? O que se enquadra nessa categoria muito louca?
Cara, primeiro, queria corroborar da sua opinião aí sobre os meninos que você citou, né? Tanto o Fel, quanto o nosso querido criador de Piratas lá. meu, são duas pessoas bem importantes no cenário, não só como criadores, né, game designers, mas principalmente por caras que estão ali constantemente ajudando a divulgar, né, o hobby como um todo, mas principalmente essa categoria de jogo, né, esse negócio de carteado, essa palavra é só aqui, né, acho que ninguém fala isso em lugar nenhum do mundo, né, porque lá fora é card game, pronto, né? Os gringos até usam o trick-taking pra muita coisa, trick-taking é o que a gente entende como vaza, né, mas você... Versus games que os caras se referindo, let's play a trick-taking game, né? Mas quando você vai jogar, necessariamente não é um trick-taking. Às vezes é só um jogo de carta, né? Então, alguns gringos, eles meio que generalizam demais a palavra. Mas eu acho que o carteado, a gente tem muitos exemplos aqui no Brasil. Eu acho que o mais comum seria o que a gente chama de home, né? Que acho que a primeira coisa que eu consigo lembrar aqui são os jogos das vovós, né? Jogo de vovó tem muito home, né? Deixa eu lembrar aqui como é que é.
Buraco, tranca.
Isso, buraco, esses jogos mais clássicos, né? Isso é Rummy. E o próprio Rummy Cube. Cara, Rummy Cube acho que é o melhor exemplo, só não tá em...
Maravilhoso.
Mas ele é um jogaço nessa categoria. E falando no Fel também, o Fel tem um negócio muito engraçado com o jogo de escalada, porque o Fel tem o dobro. E é a cópia do jogo dele mesmo, que é aquele... Medievalia, e é a cópia do jogo do Nisa, que é o Escalation. Então eu sempre zoei isso com o Fel. Eu falei, Fel, quando você criou o Medievalia, tu copiou descaradamente, cara, o Escalation. Ele rachou o bico na época. Aí quando saiu o dobro, eu falei, porra, você perdeu a vergonha total. Tá copiando o próprio jogo agora. Você tá copiando o Medievalia, só que você só simplificou a parada, né? Mas eu acho que os jogos de climbing, né, que são os jogos de escalada, o mais famoso da atualidade é o Scout. Eu tenho uma opinião meio polêmica sobre o Scout, tá? Eu não acho ele tudo isso que as pessoas acham. Eu acho ele um jogo muito bom, de fato, mas eu não acho ele... Oh, meu Deus! É, ali, polêmica.
Clima de tensão.
Polêmica.
Música polêmica. Vai, faça a sua...
Ele não é o melhor jogo de carteado, nem aqui, nem na puta que pariu. Tá? Eu acho ele um jogo muito bom, de fato. Mas o melhor, como muitas pessoas colocam, eu discordo, galera. Acho que tem muita coisa muito boa aí também. E até um ponto legal que você citou, né? Que é a Scopa. Cara, eu tenho um brother que ele sempre jogou com os tios. Ele vem de família italiana. E era aqueles italianão que, meu, jogava todo domingo, assim, ó, religiosamente, cara. Os caras estão lá jogando a escopa deles lá. E é muito bom, né? Então, eu acho que um exemplo recente que a gente tem agora é o Pescado Novo, né? O Pescado Novo, o Renato pegou a escopa, ele pegou é um jogo essencialmente escopa, ele só colocou umas mecânicazinhas ali pra não ficar exatamente... Colocou uns poderzinhos, que funciona muito bem, tá? Pra quem quer conhecer o jogo de carteado, principalmente a escopa e não consegue achar um baralho italiano, embora dê pra jogar com baralho normal também, né? Só você fazer as devidas adaptações. O Pescado Novo, ele serve perfeitamente pra isso, tá? Pra você jogar essa categoria, né? Tipo, a escopa. Mas tem muita coisa, né? Tem jogo de salada, tem rumi, tem os jogos de vaza. Deixa eu ver se tô esquecendo de algum aqui. Cara, que é muita nomenclatura, né? Então, eu acho que o que a gente chama...
A gente tem o shedding, né?
É que o shedding, na verdade, ele é um artifício. Ele não tá associado à mecânica, entendeu? O shedding é basicamente você esvaziar sua mão. Mas o shedding pode estar associado, por exemplo, a um climb.
Ele não é esvaziar a mão, o melhor de todos, o exemplo claro é o Uno, né? A primeira coisa que vem à cabeça, né? Porra. Não tem outro
nome. Tem o Lhama também. Famosíssimo.
Verdade, o Lhama, bem lembrado, verdade.
O shedding, ele é meio complexo. Eu vi até uma discussão do próprio Renato no cast do Gambiarra. Tem um cast muito bom que é sobre carteados, que tá o Renato e o Fel lá. É um cast muito, muito bom mesmo. Se você quer ouvir e tem informação, vai lá. Aqui não tem tanta informação assim. Tem agora porque a gente tem o Alan Farias, né? Mas dependendo de
mim... Ah, não, mas eu não tô nem perto do conhecimento do Sem Vergonha do Fel e o Sem Vergonha do Renato. Pelo amor de Deus, esses caras, eles me engolem.
Sim.
Esse é um assunto que eu arranho. Eu gosto bastante, mas eu arranho. Os caras manjam muito,
dedicam mesmo. O ponto principal do shedding é que ele é uma mecânica, mas ele trata mais do objetivo e não da estrutura em si da mecânica. Então, o objetivo é se livrar. Ela acrescenta na mecânica, mas ela não a define por si só, entendeu? Assim, pelo que eu vi, inclusive, pra quem também quiser conhecer, recentemente, junto com o próprio Fel, com o Magana também, do Instagram Carteados Around the World, que é um dos melhores, eu acho que é o melhor Instagram que a gente tem hoje. hoje. Não, com certeza o melhor Instagram de carteados que a gente tem hoje. Assim, sem dúvida. E do mundo é o único que eu sigo, então eu vou falar que é do mundo também. Que é o Magana, que manja muito de carteado. Manja muito. Inclusive, ele e o Gustavo fizeram um cast recente. E eles também estão junto ali com o pessoal envolvido na categorização disso na Ludopédia. Recentemente foi acrescentada na Ludopédia a categoria carteado, que antes não existia, como o próprio Alan comentou, é uma palavra nossa, que o próprio Renato e o Fel trouxeram, né, esse termo... É esse termo pra gente, né, no, ali junto com Tola também, pra categorizar esses jogos que são remetidos aos jogos tradicionais, que a gente joga ou com baralho francês, ou com o próprio baralho espanhol, né, toda essa dimensão aí dos carteados. Só que agora a gente tá na categoria na Ludopédia, então tá muito mais fácil também de organizar. O Gustavo é um nerdão de carteado, né, o cara é cracudo. Gustavo, eu sou ouvinte nato, assim, a gente participa ali do grupo, e toda vez ele vai falando, ó, chama mais tal carteado, tal carteado, e o Magana tá lá no grupo, e essa troca é bem legal. E os carteados é um mundo imenso, é gigantesco, e eu sou apaixonado por carteados, eu sou, assim, fãzão. Alan Farias, o que que você tem aí de carteados clássicos pra trazer pra galera que você gosta bastante?
Cara, eu acho que, assim, dos carteados clássicos mesmo, o único que eu tive muito contato foi Buraco, né? Porque por isso que eu até citei, né? A questão das vós, das tias, né? Joguei ali em algum momento ali da minha... Final da infância, começo da adolescência, né? Porque quando você tá infante ali, né, meu? Certo. Nos 10, 11 anos... Legal, você ainda tá fazendo parte bem do círculo familiar, né? Então é normal, tarde chuvosa, senta aí, vamos jogar, passar o tempo, tal, tomar um chazinho, comer um biscoito, leite com Nescau. Mas aí quando você começa a entrar na adolescência, começa a mudar, né? Você não quer mais passar tanto tempo com gente mais velha, né? Então ali eu tava consumindo, cara, Butchman, Brazilian Baby, sabe? Eu tava em outro mundo, sabe? Eu tava em outro mundo, eu não queria mais saber. Entendi. De jogo de tabuleiro. Eu tava em outro mundo. Mas eu acho que esses jogos mais clássicos, né, como o Buraco, eu acho que ele foi meu primeiro contato. E eu acho que a Escopa, certeza, acho que foi quando eu tive o... Eu tava ali me começando a ingressar mesmo nos board games modernos, ali em 2010, 2009, acho que foi um dos primeiros que eu tive contato, assim, sabe, nessa busca de conhecimentos por jogos e vivenciar todas as mecânicas possíveis e imagináveis. E o Rummikub, né, não tem como, né? O Rummikub eu acho que todo mundo já jogou,
o Rummikub é muito
todo bom. Mundo teve ou todo mundo tem, né, o Rummikub é fantástico, acho que esse jogo merece toda a fama que ele tem.
E você, Mungótico?
Cara, eu tenho uma história muito presente no mundo dos carteados, né, porque a minha família sempre gostou muito de jogar baralho, principalmente a parte da família da minha mãe, a do meu pai nem tanto, mas a família da minha mãe, cara, eles jogam cacheta desde que mundo é mundo, tá ligado?
Cacheta é o bife, né, que a gente
chama. O famoso bife, eles jogavam, jogavam coisa pra caramba, jogavam pontinho, que eu nem sei, meu avô que jogava isso aí. Nem sei o que é, mas jogavam bastante. E cacheta a gente joga até hoje, cara, a minha avó, a gente chega lá, lógico, eu levo um board gamezinho ou outro, mas, cara, na madrugada, o melhor amigo do homem é a cacheta, cara, não tem como. O joguinho é muito gostoso de jogar, e a gente joga, eu não sei se vocês vão saber, a gente já falou, eu já falei disso num cast passado por aí, a gente joga a cacheta com um palitinho de fósforo, que é a famosa cacheta dura, né? Então essa cacheta você pode bater de 10, e aí você pega dois palitinhos à mesa, ou você bate de 9, pega um, e aí quando não sobrar palitinho mais na mesa, aí, né, as pessoas vão saindo, né? Se não tiver mais palitinho na mesa e você não tiver nenhum na sua frente, você sai do jogo e aí vai até sobrar uma pessoa só, né? Então, assim, até hoje eu gosto muito, muito de jogar cacheta, a gente joga bastante truco, fodinha, né? Que foi um jogo que, cara, me perseguiu na faculdade inteira, porque sempre tinha um número exorbitante de pessoas pra jogar, e aí o único jogo que se encaixava, né, era fodinha. Então, fodinha eu joguei muito, truco, presidente, cara, presidente eu joguei muito na escola, que é um climb, né, um climb mais simples que existe, né, a única diferença é que você vai ter um presidente e um vice-presidente, daí tem o
cu e o super cu. A gente chamava de lixo e lixo.
Vice lixo. Exatamente. Aí o presidente, ele pega duas cartas do super cool lá, do super lixo, e o vice pega uma carta a melhor carta, né, do lixo. E, cara, que joguinho gostoso pra jogar. O presidente é um joguinho que me divertiu muito, muito na época da escola. Até hoje, cara, se eu for jogar assim, jogaria com todo prazer, é um jogo que eu acho sensacional. Mas aproveitando, eu queria só complementar, fazer um questionamento sobre a fala do Alan, que ele comentou, né, sobre card games, né, a diferença entre carteado e um card game, porque, Alan, né, você há de convir comigo, que como é que a gente vai comparar, por exemplo, um Arkham Horror card game, que é um LCG, com um carteado, né? Então, qual que é a diferença pra você, a diferença na opinião do Alan e a diferença real, a diferença normal desse tipo de jogo?
É um bom ponto. Antes da gente passar pra esse ponto, só queria fazer um disclaimer aqui. Vocês citaram o usuário Magana no Instagram. Como é que é o nome do Instagram dele?
É o Carteados Around the World.
Carteados Around the World. Então, eu não tinha me fixado no nome, aí eu fui inventar de pesquisar Magana, né? Cliquei em imagens pra ver se vai aparecer alguma foto de carta. Então, aconselho você, ouvinte, aí, digita Magana no Instagram e clica em imagens, tá bom? Divirta-se. Mas enfim, voltando aqui
pro cast. Medo.
Por favor, pesquisem, por favor. O que acontece? Eu tava tendo essa discussão de desses, né? O que que caracteriza um card game de um carteado? Porque, essencialmente, pra mim, intrinsecamente, é tudo board game. Ponto. É um jogo de tabuleiro. Você precisa de uma mesa pra jogar, né? Board game. Então, pra mim, é tudo board game. Só quando a gente coloca... Eu gostei do exemplo do Arkham, né? Ele é um board game, mas que ele não tem nada de tabuleiro, ele só usa cartas. Então ele vai formando um tabuleiro com a posição e sobreposição das cartas, né? E tantos outros jogos fazem isso, o Res Arcana faz isso, Dominion, né, talvez o melhor deck building de todos até hoje, é o pai do negócio, e pra mim ainda tá Or Concur lá em cima, também faz isso. Tem muito exemplo, né, pra gente colocar jogos que eles constroem a mesa pra você jogar com carta. E os carteados, que a gente entende como carteados, não tem mesa. O que você tem geralmente ali, você vai ter algumas cartas expostas na sua frente. E aí um exemplo que eu poderia dar aqui é o Trick of the Rails. Ótimo, maravilhoso esse jogo, que é do Hisashi Hayama, acho que é isso, que é o mesmo criador.
Hisashi Hayashi.
Isso aí, o Sashi Yakisoba, que ele é o mesmo criador do Yokohama, né, cara, que pra mim virou o meu euro favorito, muito polêmico isso, mas é o mesmo criador do Yokohama. Isso aí é polêmico.
Rapaz, polêmico, hein? Polêmico.
Soltei
você isso, que tá assistindo esse cast aqui.
Eu soltei isso até no meu top 100 lá no BGG, cara, porque as pessoas vinham me perguntando, mas Alan, qual é? Porque o jogo sempre foi o Projeto Gaia, nunca mudei essa opinião. Até que eu comecei a revisitar mais Yokohama e tal, mas lá eu explico os porquês, não vou fugir do assunto aqui não, mas pra mim é Yokohama. É do mesmo autor, né, o Trick of the Rails. Então se você para pra pensar, ele é caracterizado como um jogo de vaza, mas você faz uma área de jogo na sua frente, porque ele brinca com a mecânica do 18x. Então ele é um jogo de vaza ou ele é um board game? Quando você pega um jogo de vaza, você tem lá o pool no meio da mesa na maioria dos casos, mas em alguns jogos esse pool ele é setorizado, então você tá fazendo uma área de jogo. Um exemplo disso é o próprio Glory to Rome, que é um jogo de carta, mas que você tá seguindo um naipe, e aí você tem as rolls. Então, cara, é uma linha muito tênue, é uma linha difícil de definir. Então, acho que a gente pode colocar como carteado, né, que a gente gosta de chamar aqui no Brasil, os jogos mais simples que tem um pool em comum ali no meio e essas mecânicas que a gente tá falando. Só que tem jogos que eles se confundem aí no meio, por isso que eu tô até dando exemplo do Trick of the Rails. Aliás, é um jogão, tá? Pra quem não conhece,
sim,
é um jogão. Ou o próprio Stonks, sim, também, que saiu na mesma época, que o nome é horroroso,
sim.
Que nome ruim da porra. Aliás, Luiz, beijo, te amo, Luiz, beijo pro Robert, adoro os dois, são amicíssimos, toda vez que eu vejo eles lá na Grok, a gente se encontra em qualquer lugar, meu, um beijo no coração dos dois, adoro ele. Mas o nome é horroroso, que bosta de nomes que vocês arrumaram. Então assim, e ele também tem uma área comum no meio da mesa, que é uma área onde você vai escalonando ali, né, as ações, o que sobe, o que desce. Então é uma linha muito tênue, cara, sim. É muito tênue, mas manda aí.
É difícil definir, né?
Não, é bem difícil e assim, eu até queria deixar um adendo aqui, um disclaimer também, pra você, querendo ouvinte. O tanto Stonks quanto Trick of the Rails, o Alan comentou aí, e toca num coração, no meu coração bem, de uma forma bem singela, porque são dois jogos que eu sou apaixonado. E assim, a arte deles também são artes brasileiras e são incríveis. O Trick of the Rails, inclusive, ele era um jogo que tava tipo 600 conto lá fora pra conseguir comprar, era caríssimo. Veio essa edição agora com a arte do Diego Sá, ficou incrível. O próprio Stonks com a arte do Diego Sá de novo, só que aí foi uma arte mais Lembra aquele Cuphead também? Um jogo, assim, eu gosto bastante.
Verdade, hein?
É um jogo que eu acho lindo. E ele traz essa mesma referência aí, é muito legal. Mas, no geral, o Carteado, ele é um jogo que vai se basear, né, que nem o Alan falou, nesses jogos de cartas tradicionais, englobando essas cinco mecânicas principais aí, essas cinco estruturas. O Trick Taking, que é a vaza que a gente conhece, é o truco, é o fodinha, né, que o fodinha em si a gente joga com baralho normal, mas ele é inspiradíssimo no Wizard, que é lá de fora, que é antigaço. A gente tem o Cat in the Box também, tem o Decrel, que ganhou o Spiel. Então, o Trick Taking é essa parte da vaza, né? Uma série de rodadas, a gente vai jogando. Quem jogar a maior carta dessa vaza, ou quem jogar a menor, pode ser uma anti-vaza, a gente não quer ganhar essas vazas. Então, toda essa estrutura, ela faz parte do Trick Taking. Tem vários jogos incríveis, eu acho que vaza é o mais louco, né? O Stonks, ele tem ele é vaza. O Trick of the Reels, ele é vaza. Um que o Fel Barros ama e que eu acho ele incrível também, que é do Ken Follett, a história, Os Pilares da Terra, que é do Michael Rennick. Ele é um jogo incrível também de vaza, muito louco. É, o próprio Fibonacci é vaza, então tem vários jogos de vaza aí dentro desse universo. Já o Climb, que é a escalada, ele, em vez da gente batalhar por ver quem que tem a maior carta, a gente sempre tem que superar o que tá na mesa anterior. E normalmente, se a gente não superar, a gente compra, a gente perde, aí tem vários tipos de jogos diferentes. Escalada famosa aí, o próprio presidente, tem o The Great Dalmut, que é do Richard Garfield, que é igualzinho o presidente, só que a estrutura de cartas é um pouco diferente. Em vez de ter 4As, 4-2, 4-3, 4-4, tem 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, até o número 12. Então tem 12 no baralho, é bem interessante esse jeito. Tem o Scout, que eu sou apaixonado, o Alan não é apaixonado, ele não, né, não
acha um tudo bom isso, jogo,
eu acho tudo, eu sou apaixonadíssimo no Scout. O Velônimo eu acho incrível, mas tem um que eu gosto mais que o Scout, que é o Dobro. O Dobro pra mim, eu amo o Dobro. Eu tenho duas cópias de Dobro. Dou Dobro de aniversário pros meus amigos, eles amam, eu acho. Pelo menos a gente joga quando eu vou na casa deles, então tem o Dobro. A gente tem de escalada uma gama ali, o Abluxen também, que fez sucesso lá fora, o Linko. São jogos, assim, incríveis. O Fishing já é um jogo que é mais difícil de a gente conseguir achar também, né? O Fishing tem a escoba padrão, né? Escoba de 15. Só que a gente tem agora no Brasil, graças a Renato Simões, o próprio Pescado Novo, que é incrível. Assim, é muito bom, é igualzinho a escoba, mas esse twist das cartas diferentes muda tudo. Tem o Parade, que eu tenho aqui também. O Parade é muito legal, do Alice no País das Maravilhas. Não sei se vocês já jogaram, mas o Parade é bem legal também, assim. Ele é um pouco mais difícil de fazer a parte mecânica, mas eu gosto bastante. O Mungo já não gostou tanto dele, assim.
Achei médio.
Mas eu gostei bastante do Parade. É, o Rumi, que aí é o que o Alan comentou, do buraco, da tranca, né, que também conhece. O Rumi Cube, que pelo menos quando eu jogava ele sem ser em pecinha, sendo em carta, era o Mesh Mesh. Tem o, acho que o do Rodrigo, Encantados também, é um Rumizinho. Tem aquele Truffle Shuffle, que também que é um Rumi. Então, Rumi é basicamente a gente fazer as sequências de cartas, assim, de naipes, de grupos do mesmo valor. Tem vários tipos aí de Rumizinhos. E o Shed é esse que a gente falou de eliminar, né? Esse objetivo do jogo, né? Não da estrutura dele. E tudo isso que a gente tava falando aqui, gente, até os exemplos, tudo a gente tem tanto nos casts que eu já indiquei, tem na Ludopédia, tem um fórum que chama O Guia do Carteado, que é muito legal, que o Léo Lindberger fez junto com essa galera, o Fel Barros, o Magana, a Mônica dos Santos. Teve uma galera ali usando de referência um site que eu não sei se vocês conhecem, mas eu vejo bastante, porque eu sou maluco, eu tenho vários baralhos aqui, eu gosto de testar os jogos antigos que eu não conheço, que é o Pagate.com. Você conhece esse site, Alan? Com certeza, isso, né? O cara
é... Ele é
vivido.
Sim.
O Pagate é muito louco, o Pagate é muito bom, assim, você precisa qualquer coisa lá, tem uns jogos que você fala, mano, não é possível que isso existe, é um jogo da Irlanda do Norte, na pré-guerra dos 200 anos, você fala assim, mano, não é possível, o Pagate, P-A-G-A-T.com é o site, se você consegue ler bem inglês, é o site ali ideal para conhecer mais ainda sobre esse universo, né? Que é um universo gigantesco que a galera entra. É muita coisa. É, Alan, você entrou na onda dos carteados que tá agora ou você não pegou nessa onda muito louca?
Cara, eu gosto de jogar. Então, eu não peguei essa onda. Engraçado, eu tenho praticamente todos em casa, cara. Todos os títulos que a gente tá falando aqui. Tricks, Stonks, Homem-Batata, Corta, Maskman, o próprio Scout. Eu tenho uma porrada deles aqui em casa, mas não funciona. Aqui em casa nunca pegou. Então, geralmente, esse é um tipo de jogo que eu sempre gostei de jogar com meus amigos bêbados, né? Eu tinha um grupo de jogo.
É muito bom.
E a gente jogava religiosamente todas as sextas-feiras. Quando chegou a pandemia, infelizmente, todo mundo se afastou. Aí, questões políticas, todo mundo brigou, meu. Aí, todo mundo se afastou, foi uma merda. Né? A galera não soube separar o que é política do que é amizade. Misturou tudo, né? Então, infelizmente, é um grupo que acabou. Sinto falta desse grupo até hoje, porque algumas das melhores partidas e melhores risadas que eu dei na vida foi justamente com essa galera, né? Mas é, esse tipo de jogo funcionava muito bem com ele. O jogo baratinho, cabia no bolso, todo mundo saía do trabalho, levava o jogo na jaqueta, literalmente, no bolso da jaqueta, colocava sleeve, porque, meu, é mão gordurenta de comida, de cerveja.
De McDonald's.
É cuspindo na cara. É, quando terminava, eu nem dava o jogo na caixa direto. Eu tirava todos os livros e jogava fora. Esses jogos eu trocava o sleeve por jogatina, é verdade. Ah, é. Nós ficávamos nojento num nível sem noção. É, e funcionava. Eu acho que esses jogos, eles são muito bons por si só, mas eu acho que você tem que ter pessoas que comprem a ideia deles, né? Bem, porque eles são jogos que precisam ser jogados, não digo exaustivamente. Mas não é tipo igual um board game que você abre, sei lá, um Agrícola. Você abre o Agrícola, beleza, vamos jogar. Aí você termina, uou, legal, bacana, durou uma hora e meia aqui, duas horas, legal. Um jogo desse, às vezes a partida dura 5 minutos, 10 minutos. E aí muitas pessoas podem achar isso simplista demais. Tipo, ah, mas é só um jogo de carta. E na verdade, não. Tem toda uma matemática por trás. Sim. Ali, tem toda uma nuance, tem uma leitura de mesa muito profunda. Esse tipo de jogo, que muita gente não quer passar por essa curva de aprendizado. E infelizmente aqui em casa eu nunca consegui emplacar esses jogos, mas eu tenho eles. Em nível de coleção, assim, cara, eu tenho todos eles. Publicados no Brasil, né? No caso do Brasil, sim, eu tenho, sim, todos e alguns importados.
É, eu entrei na onda forte, inclusive importei alguns, assim, amigos meus foram pra fora. Um abraço pro Vitão que pegou uns pra mim. Peguei uns usados aqui em Londrina. O próprio Chiquem, que é uma antivasa maravilhosa, assim, muito boa. Como que é o nome do autor? Deixa eu até pegar aqui, que esse jogo é muito bom, do Klaus Palesch. Ele, assim, essa vaza dele é incrível, é uma antivasa muito boa, e a gente joga com nesse mesmo esquema. Domingo, vou na casa de um amigo meu, a gente bebe alguma coisinha, um vinho, bebe uma cerveja, comemos uma carninha, vamos jogar um, pega um carteadinho, ficamos jogando ali, um dobro, a gente sempre joga. É, são jogos muito versáteis até pra movimentar, né? Não tem como você chegar num churrasco com um caverna na mão, com um Arcnova na mão, fala, vamos jogar. Agora um Wizard, você chega ali, ah, bora jogar um Wizard, bora. Bota o Wizard no bolso e leva lá e joga a galera fodinha. Essa facilidade eu acho que me encantou muito no carteado, associado à estratégia, toda essa complexidade que o jogo traz com 54 cartas, com 40 cartas. E você, Mongótico?
É, eu queria levantar um ponto, aproveitando que você falou dessa facilidade que os carteados têm em entrar nas mesas, né? É, eu tava revisitando minha coleção, alguns jogos, e eu percebi que eu tenho muito poucos jogos que são bem jogados em 6 ou mais pessoas. Eu tenho poucos jogos que jogam bem em 6 ou mais pessoas. E, cara, um dia ia vir um pessoal aqui em casa e a gente tava em 6. E eu precisava de um jogo pra jogar em 6, que não fosse muito complexo, porque o pessoal não jogava muito e tal. Então, aí, pô, eu queria pegar um Carcassonne, mas Carcassonne não dá, que a gente tava em 5. Aí, Off Sky também não dá, que a gente tava em 5. Aí eu fui ver e tal, e eu lembrei do jogo que eu tinha comprado um tempo atrás, que é o Trio. Cara, que joguinho gostoso, que carteado gostoso. É jogo pela Paper Games, né? A Paper Games trouxe ele um tempo atrás, acho que faz uns 2 meses que ele lançou no Brasil. E, cara, esse jogo, ele já tinha feito um sucesso tremendo quando ele chegou na minha coleção. É, eu fui viajar, eu lembro que eu levei ele e, cara, sem brincadeira, eu joguei umas 20 partidas seguidas desse jogo quando eu fui viajar. O pessoal gostou muito. E não foi diferente a segunda vez que eu joguei ele com o pessoal novo. Cara, que joguinho gostoso, tem uma mecânicazinha meio de jogo da memória ali, ao mesmo tempo que você tem que pedir para as pessoas, você tem que montar trios, né, e você vai pedir para as pessoas baixarem as cartas das mãos delas, pode ser a menor ou a maior carta, e cara, que jogo gostoso, me surpreendeu muito. Então, o que eu quis dizer com tudo isso, né, se você quer um jogo que ele pode entrar em praticamente qualquer mesa, né, seja no churrasco que você tá domingo com a sua família, seja, sei lá, tem muitos carteados que rodam bem em dois também. Então essa versatilidade, tanto de mesa quanto de quantidade de jogadores, fazem os carteados serem uma ótima opção de jogo aí pra você também que tá até começando a jogar, né?
Ah, eu acho que eles têm muitas vantagens, né? Eles são ótimos jogos pra você apresentar. Eu não sei se necessariamente apresentar o hobby, né? Porque é uma parede, sim, né? De distância entre um Agrícola
exatamente.
O Stonks. É uma parede. Só que eu acho que eles são muito bons para você criar o hábito de sentar-se à mesa. Sabe? Tipo, ó, galera.
Exatamente. Isso que eu ia falar. Eu ia falar isso.
Mal, exatamente. Sabe? Tipo assim, não é nada complexo, não, mas é legal aqui. Vamos rir. Vamos se entreter um pouco aqui e tal. Ah, beleza. O que é? Ah, jogo de carta. Não, mas isso aqui é diferente. Senta aí. Senta aí que vocês vão curtir o jogo, sabe? E de novo, né? Acho que esse tipo de jogo ele tem um poder de atratividade por duas coisas. Faixa etária. Geralmente esses jogos não têm temas, né? Que são sensíveis nem nada do tipo. Então você consegue jogar desde crianças, adolescentes, até o pessoal mais idoso. O pessoal mais idoso geralmente costuma jogar muito bem esses jogos. E principalmente de preço. Eles são extremamente baratos na sua grande esmagadora maioria. Então, às vezes, você fala com 100 reais e fala, putz, não consigo comprar nenhum board game, cara. Sinto lhe informar. E às vezes você compra uns 2, 3 aí, carteadinhos, legais, com 100, um pouquinho mais que isso. E você vai ter algumas boas horas de diversão pela frente. Então, eu sou super a favor. E outra, presenteável também. Meu, tu quer dar um presente pra algum brother seu ali, final de ano, né? Eu gosto de brincar de inimigo secreto, né? Inimigo secreto, eu acho que já tá passado. Tem uma meia suja. Não, verdade, meia suja, cueca cagada, dá umas coisas simples, cara. Então, embalagem toda bonitinha. Eu já fiz isso, tô falando que eu já fiz isso em mais de uma ocasião. Mas eu acho que como a gente tá falando aqui de um hobby saudável, não pra dar uma cueca cagada pro seu amigo. Dá lá um Stonks, dá um Homem Batata, o Corta, o Tricks of the Rail, o Dobro, entendeu? É um deles. Mas eu acho que é um movimento muito legal aí que a gente tá vivendo, no sentido tanto de poder de aquisição desses jogos, mas de reunir a mesa.
Não, até queria complementar aqui que, assim, o Mungótico, sei que vai jogar aí com mais de 6 pessoas, até 10. Por exemplo, tem um jogo muito bom que as minhas cartas elas estão dobradas, assim, já são marcadas de tanto que a gente já jogou, que é o Papaiô. Papaiô é um jogo muito bom pra muito jogar bom, com pai, mesmo. Com criança, pai dos meus amigos, quando a gente vai lá de domingo às vezes. Inclusive, vou dar um abraço pro Galego, que a gente joga sempre de domingo ali, o Galego, a Pietra, o Sandro, que é o pai dele, a gente joga ali o Sirvão Rei, a gente jogou uma partida uma vez. Assim, Sirvão muito Rei bom. É um jogo brasileiro do Joshua Critz, veio pela TGM, você não dá nada, caixinha passa, você abre. Na hora que eu abri, eu falei, caramba, é um jogo de... A gente fala que é um drink game, né? Era um drink game que eu jogava que chamava Dutch. Caralho, igualzinho o Dutch. A gente jogou, começamos a jogar, ensina, acessível. E aí entrou essa rotina. Por quê? A partir dessa rotina de todo domingo jogar um carteadinho aqui, um carteadinho ali, o que, que eles falaram? Ô, Eric, vamos jogar aquele que você gosta lá, o Alhambra? Falei, bora, vamos botar na mesa. Coloquei o Alhambra na mesa... Gostaram, aí depois, e aquele de zoológico que você tem? Falei, esse é mais difícil, mas vocês querem, a gente aprende junto, vamos jogar devagarzinho. Vamos, botamos na mesa, rodou o Ark Nova super bem, Terraform Mars, então, de vez em quando, a gente sempre joga carteado, mas vez ou outra eles falam, ah, vamos jogar um diferente? Então, essa rotina também tá trazendo eles já compraram um Ticket Ride, já compraram um Root, então assim...
É assim que começa.
Eles estão entrando, sabe? Então... É uma porta de entrada muito boa para as pessoas conhecerem o hobby em si, né? Inclusive, eu queria aqui, né, deixando... A gente sempre fica falando mal, né, nós, os fudidos da cabeça, os arrombados que estão ouvindo esse podcast. Menos você, tá, meu querido ouvinte do Google Podcast. Você é um incrível.
Mas os warriors do Google Podcast.
Você arrombadinho que reclama de tudo, estou falando com você. A gente sempre reclama de preço de jogo, reclama de tudo. E eu queria deixar aqui, a gente já fez um cash, ó, não somos patrocinados. O Alan está aqui porque ele quis vir, né? A gente fez um cash sobre a Prime da Galápagos, né? Os anúncios ali, tudo que tava vindo nesse segundo semestre. E um dos jogos que eu fiquei mais empolgado foi nessa ordem. Hegemony, Pescado Novo e Fibonacci empatado. Em terceiro lugar, Mouse Maze. Então, assim, desses 4 jogos, 2 são carteados que eu fiquei em choque. E por que, que eu queria deixar esse agradecimento? Porque a gente só fala mal das editoras. E eu fiquei muito feliz que tá vindo carteado pela Galápagos, Geeks and Orcs ali presente, né? Trazendo o joguinho de carta pra gente poder ter num preço acessível, que inclusive grandes editoras que estão ouvindo aqui, no caso tem ninguém ouvindo a gente, mas os joguinhos pequenos estão em falta. O que eu tô vendo aqui hoje, ultimamente, lançando mais é Galápagos e Paper Games, que já é o core deles, né? Então, tragam mais, tragam de fora o que tá lançando em Essen. Se vocês trouxerem, sempre tem algum cracudo que vai comprar seu joguinho de carta, meus queridos, minhas queridas editoras. E uma coisa que também eu acho que motiva bastante a galera ouvindo, né, as pessoas falando, são os eventos que a gente tem, né? Um exemplo aí grande é o Cartapalooza do Felbarros, um evento fechado que acontece em São Paulo, mas é legal que dá pra jogar a coleção do Felbarros, que segundo ele é a maior do Brasil, porque eu nunca vi ninguém maior que a dele. Então eu acho que é justo também ter isso, mas tem outros eventos, próprio a CovilCon, que o pessoal também tem sempre as mesinhas do carteado, os Boards and Burgers, o seu evento da sua cidade, se não tem uma mesinha de carteado, pede lá, meu querido. Fala assim, pô, tendo um evento aqui na minha cidade, pô, vamos encaixar aí um pescado novo, vamos encaixar aí um scoutzinho, um homem batata, vamos encaixar aí nessas mesas pra galera conhecer mais também esse universo. E o que eu queria saber de vocês agora, pra gente ir encerrando esse papo gostoso sobre carteados, vou começar a deixar por último o Xavier e o Alan Farias, mas Mungo, você tem alguma história? Porque o Bardo, o grande maconheiro, segundo o Alan Farias, sentou na nossa mesa e quer ouvir as nossas histórias. E eu queria saber de você se você tem alguma história legal com carteados em relação à família, memória afetiva, ou pode ser também alguma coisa que você queira contar que seja engraçada a respeito dos carteados.
Cara, eu tenho sim. inclusive é sobre um carteado que eu gosto muito. Não sei. Pois é, né? A linha é muito tênue, mas será que Bonanza a gente pode cartear? Participar.
Não é um carteado,
né? Mas
é um jogo de cartas.
É um jogo de cartas, mas eu vou falar de uma memória muito engraçada que eu tenho com Bonanza aqui. Eu levei Bonanza pra minha família experimentar e a minha avó, ela costuma roubar muito em jogo de cartas.
Eu já gostei da sua avó.
Cara, um abraço, quero mandar um abraço pra minha avó, a Emilinha, um abraço
pra você.
Inclusive foi o aniversário dela, hoje é segunda, o aniversário dela foi ontem. Boa, avó, um beijo. Beijo pra você.
O seu bolo tá também, muito bom. Vó, muito, muito bom. Um abraço pra senhora. E o Mungo, ele fala que é aniversário da senhora toda semana pra gente ir embora mais cedo, tá? Só
dizer, não, é.
Ele toca a gente usando o seu aniversário de desculpa. Uma pior semana é aniversário da avó, outra é do vô. Eu falo, meu Deus, não é possível que tenha tanto vô assim. Eu tenho só dois, né?
Highlanders,
a avó. Sim, só dois. Dois vô e dois vó. Fiz as contas agora.
Não. É que a minha avó e meu avô, eles fazem aniversário com uma semana de diferença. E foi o meu avô, depois minha avó. Mas enfim, o dia que eu levei Bonanza pra lá, cara, teve uma regra que eu acho que ela tinha entendido errado, né? E aí eu falei, vó, isso aí que você tá fazendo não pode. E ela já tava meio pistola, assim, que a gente tava enchendo o saco. Ela largou as cartas em cima da mesa, ela tacou assim, falando, não quero mais jogar esse jogo, e saiu.
Deu rage kit.
Deu rage kit no Bonanzinha, cara. Vó, um abraço. Você sabe que é brincadeira, né? Eu amo muito você.
Cara, eu tenho de história de carteado. Isso é bem, bem memória afetiva, mas é bem engraçado. Porque minha avó, ela é viciada em buraco. E, tipo assim, ela vem uma... Como eu sou de Brasília e minha avó também, então, tipo, essa parte da família de lá e a gente mora em Londrina. Então, ela normalmente vem uma vez por ano aqui, a gente se visita aí, né, nesse período. E toda vez a gente, tipo assim, joga buraco, sei lá, 3 partidas até 3 mil pontos. E assim, gente, demora papo de, assim, TI? Pouca coisa. A partidinha de buraco aqui em casa é competição ferrenha. E aí, a gente não deixa minha avó e minha mãe jogar junto, porque elas são muito viciadas. Tipo, no nível que assim, é impossível jogar com as duas. Tipo, impossível. E aí, sempre joga, normalmente, ou eu e minha mãe, ou eu e minha avó, e meu pai e minha mãe, e meu pai e minha avó, né? Meu irmão já, de vez em quando, ele joga. E aí, mano, nossa, sempre dá briga, assim. É costume meu pai lixar errado quem joga do buraco fechado. Ele compra lixo errado, ele conta errado os pontos da mão pra entrar carta. E aí minha mãe fica pistolaça. E aí a minha avó, ela detesta perder assim no nível inacreditável também. E aí ela começa a ficar muito, muito vermelha, suando assim, muito brava. E ela começa a aumentar o agudo da voz. Aí acaba o jogo, ela fala assim, não, mas eu não tava brava? Eu não tava brava? Não sei o quê. Mano, minha avó também é incrível. Um abraço pra você, vó. Um beijo. Vó Maria Clara de Brasília. pra você, um abraço. E você, Alan Fares, o que, que você tem aí de história também pra contar pra gente?
Será que é mais uma memória afetiva da avó?
É memória e é com gente de mais idade, cara. É memória porque a minha mãe, ela sempre foi muito contra os jogos, né? Quando eu era molecão, assim, né? Tanto criança quanto adolescente. Minha mãe, ela via com maus olhos qualquer tipo de jogo, porque ela sempre entendeu que jogo vicia, né? E eu tenho um problema. Eu tenho uma série de déficits, né? Eu tenho déficit de atenção. Fui descobrir depois de 40 anos que eu tinha um transtorno. Então, aí explicou muita coisa da minha infância/adolescência, né? Transtorno obsessivo compulsivo, assim, quando quer uma coisa ou se interessa muito por um assunto, vai naquilo e só vivencia aquilo. Só que se essas coisas são bem direcionadas, você tem ótimos resultados, né? E no meu caso eu não era, né? Então, tipo, porra, se eu começasse a jogar videogame, fudeu. Eu lembro na época do NES, quando não existia aí de memory card, save game, não tinha nada. Eu nunca esqueço, cara. Peguei o NES numa locadora na sexta-feira, tipo, 6 da tarde, esperei todo mundo ir dormir e falei, cara, vou jogar Super Mario 3, que pra mim é o melhor Mario de todos os tempos até hoje, or concurso. Falei, vou jogar essa porra até terminar. Aí chamei um brother meu, a gente foi lá, esperou todo mundo dormir, ficamos na sala os dois em silêncio jogando. Quando você joga em dois, cada um joga uma fase, né? Então o jogo fica menos tipo um player só. Cara, a gente virou a madrugada, terminamos o jogo, tipo, 6:30 da manhã, sem ninguém ter acordado. Foi 6:30, 7 horas, mais ou menos. Ele foi embora pra casa dele na calada. A mãe dele nem se ligou que ele dormiu fora de casa, velho. Minha mãe nem percebeu. Ele passou a noite jogando Super Mario 3. Mas enfim, né? A história é a respeito da minha mãe. Minha mãe, ela sempre teve uma visão muito dura com os jogos, né? E, infelizmente, eu sou filho de um jogador, né? Meu pai, ele abandonou a família quando eu tinha uns 10 anos. E meu pai, infelizmente, acabou com tudo por conta da trindade do homem, né, cara? É jogo, mulher e bebida. Infelizmente, tem uma história triste aí. E meu pai sempre foi um jogador nato, assim. Porra, todo tipo de jogo que você imaginar, cara. Carteado, dominó, tudo. Meu pai era um jogador nato. Eu herdei essa paixão dos jogos através dele. Mas eu nunca fui pro lado do dinheiro, né? Porque eu já tinha um trauma de infância por conta disso. E poder ter jogado com a minha mãe de uns tempos pra cá... Minha mãe, ela depois reiniciou a vida dela. Muitos anos depois, hoje ela é casada com outra pessoa. E eu fui jogar com eles o Homem-Batata e o The Crew. Aquele da Devir. Aquele dos astronautas.
Sim. Uhum. Muito bom. Jogo.
Muito bom.
É, pra mim, é um dos melhores que eu joguei todos os tempos.
A minha maior briga, só um disclaimer, minha maior briga num jogo de tabuleiro foi por conta do The Crew.
Esse jogo eu acho
maravilhoso. O meu amigo ficou muito pistola falando assim, você jogou errado, não era isso. E eu falei, meu Deus do céu.
Eu já briguei em The Crew também.
Só inclusive, um abraço, Iago.
O The Crew é maravilhoso. E aí, primeiro, eu apresentei pra eles o Homem-Batata, porque tinha a questão das figuras, é um jogo de mecânica mais simples, né, mais fácil de entender. E são senhores com idade acima de 70 anos já. E foi legal que eles entenderam, porra, bacana, vamos jogar. Aí jogamos tipo umas 5 partidas seguidas, né? Funcionou, aí depois eu falei, ah, vou tentar um negócio mais complexo. Aí fomos pro The Crew. Cara, foi muito difícil fazer eles pegarem o jeito do jogo. Foi muito, assim. Passada a missão introdutória, exigiu muita paciência, muito repete, explica. Mas na hora que funcionou, a gente foi até a missão 10. E foi muito legal isso.
Que da hora.
Isso foi muito legal. Então, eu tenho uma memória afetiva muito boa por conta desses dois jogos em especial.
Não, e é cooperativo ainda.
Sim, sim.
Né? Sim, tem isso. Então...
Muito legal.
Que legal. Ah, eu acho que da minha família partilho muito. E mesma questão. O jogo de tabuleiro foi um escape pra minha avó também em relação a isso. Então, por isso que ela gosta muito de jogo de tabuleiro. Acho que deu pra gente conversar bastante sobre carteado, assim, no geral. Deu pra gente ter uma visão zona geral, assim, de tudo. Alan conseguiu trazer bastante coisa pra gente em relação a isso. Se vocês quiserem alguma coisa mais aprofundada a respeito de carteado, falar sobre alguma mecânica específico, a gente vai atrás de convidado, a gente fala, só avisa a gente, comenta lá no Ludopédia, no Instagram, pra gente saber. Mas a gente vai agora pro nosso último quadro relâmpago, que é o nosso top 3 pirata, que hoje vai ser PaptVupt direto ao ponto, assim como a Alan Fares. Bora?
Bora lá.
Então esse é o nosso top 3 pirata, e hoje o top 3 também temos um título um pouco longo. Eu tenho um problema com títulos longos, mas É o top 3 carteados que você amassaria agora nessa taberna, tomando um bom e velho rum. Sim, a taberna tem a clássica mesa da Skol que não patrocina esse cast. Esse é o título do nosso top
3. Mas se quiser, se patrocinar, se a gente quiser. Tá aberto também,
claro. Se quiser, o Baby Skol desde que...
A gente só vai falar de Skol se vocês quiserem patrocinar.
Então. Se vocês quiserem, eu faço um jogo de Skol. Mungótico, começando o seu top 3, fala pra mim o 3, 2 e 1. Em sequência aí, sim. E dá uma justificativa do porquê.
Cara, o meu top... Vocês vão ver que os meus colocados aqui, eles são jogos que eu pude jogar recentemente, né? Eu não coloquei nenhum, assim, muito antigo. E são jogos que me surpreenderam esse ano, mais especificamente, né? Então eu meio que me atentei mais pra 2023. Meu top 3 é o Pescado Novo, que é um jogo nacional muito, muito bom. É um fishing, sim, que você joga em duplas. Eu achei muito, muito legal. Eu joguei com o Eric, com a Giovana e com o Murilo. A Giovana, uma amiga minha, um beijo pra Giovana.
Amassamos vocês.
Exatamente. Não, pera, eu joguei de dupla com quem? Foi eu com e o Murilo, né? É verdade, você e a Giovana, vocês amassaram a gente. E mais uma vez, né, vale aquela regra de, pô, é muito legal você jogar com quem. Tá começando porque a pessoa... É um jogo muito versátil, né? É um jogo muito versátil. E a Giovana, ela tá começando também nesse mundo dos board games, tô tentando introduzir, então... Foi um jogo que ficou bem marcado na minha memória também, porque eu achei a partida muito divertida. Então, Pescado Novo, meu top 3. O meu top 2, eu coloquei aqui o Omerta, que é um jogo da mesma linha do Sirvão Rei, da mesma linha do que você falou, que é o Dutch. Eu já joguei um que chamava Rei Negro, enfim. Um milhão de títulos pra esse jogo, mas é aquele jogo que você tem 4 cartas na sua frente e o seu objetivo é fazer ou a maior ou a menor quantidade de pontos. E aí você vai jogar... Como é que você joga esse jogo, né? Você vai trocando as suas cartas com as cartas que tem na mesa, ou com as cartas dos jogadores, dependendo aí da versão que você tá jogando. Mas esse jogo é muito legal. Tem essa paradinha de jogo da memória também, interessante. É um jogo de carta muito, muito bacana mesmo. E o meu top 1 pra
felicidade... Esse inclusive um ponto, eu vou deixar passar, teoricamente, não é carteado. Teoricamente
o Omerta não é carteado, é verdade.
Mas eu vou deixar passar, tá tudo
Mas bem, como tudo essa bem. Lista eu já tinha feito há muito tempo e eu nem me liguei, então foda-se, eu vou deixar mesmo. Porque, afinal, ninguém se importa, né?
Ninguém se importa, exatamente.
Então, o meu top 1 pra felicidade de muitos e alegria de poucos, né? Sei que o Eric gosta bastante, o Alan gosta, mas, né, não é tudo isso. Eu gosto pra caramba desse jogo, que é o Scout. Cara, como eu me encantei com esse jogo. Apresentei também pra minha avó, apresentei pros meus amigos, apresentei pra todo mundo, apresentei pro pessoal do café, inclusive o David e a Tainá, um abraço pra vocês. Eles gostaram tanto que eles importaram o Scout.
Colocou calcinha no Scout?
Colocaram um carrozinho no Scout. E agora tem lá no café pra jogar. E, cara, que jogo legal. Não lembro quem que é o autor. Quero dar uns parabéns pro autor aqui. Deixa eu ver aqui, Scout.
Ah, no café aqui de Londrina, faz um jabá dos caras aí, pô.
Vou fazer um jabá. O autor do Scout é o Kei Kajino. É um jogo japonês publicado pela Oink Games. Não tem versão nacional, infelizmente. Mas, cara, que jogo. Que jogo legal. Vou fazer um jabá do café, né? Pra quem é de Londrina aqui, se você quer tomar um café maravilhoso, se você quer tomar um café gostoso, saiu do trabalho, quer comer um pão de queijo, um salgado, cara, passa lá no Playful Expresso, tá? É lá na Souza Naves, tá bem localizado ali. Não é tão fácil estacionar, mas beleza.
Mas tem jogo.
Tem jogo. Depois das 6 fica fácil de estacionar, aí todo mundo sai. Tem jogo, tem café, muito legal, Playful Expresso. Um beijo pra vocês, David e Tainá. E cara, meu top 1 é Scout. Alan Farias, por favor, seu top 3, nos brinde com o seu conhecimento.
Cara, é engraçado que a minha lista ficou parecida com você. Meu 3 é o Pescado Novo, tá? Porque eu gosto muito como...
Gente, vai ter um beijo triplo.
Eu gosto muito como o Renato pegou um jogo clássico, mexeu pouco nele, bem pouco mesmo, mas deixou ele acessível, muito pouco, assim, sabe? Deixou... A essência da escopa tá lá, entendeu? Então eu gosto muito do Pescado Novo. Poderia citar coisas importadas aqui, como Maskman, que eu acho muito legal, também é da Oink, mas eu vou tentar olhar só pro mercado nacional, até para incentivar quem tá ouvindo isso aqui a ir atrás desses jogos, né? Porque você consegue encontrá-los. Eu acho que o Pescado Novo em terceiro, o Trick of the Rails em segundo, porque eu realmente me encantei com esse jogo. Esse jogo eu achei ele muito legal, muito, muito, muito legal. Acho que ele é um jogo que ele precisa ser jogado algumas, muitas vezes, até você pegar todas as nuances dele. E o The Crew em primeiro, eu não conseguiria colocar nenhum outro que não fosse ele em primeiro lugar. Acho que o The Crew é muito, bom, muito bom. Vai fazer.
É isso. Muito bom. E teve beijo triplo, então, porque eu pensei assim, ó, qual que é o jogo que qualquer pessoa que consegue achar em qualquer loja consegue motivar aí, né, mais vindas de jogos de tabuleiro e que são de autores nacionais, porque pra mim, não é porque é de autor nacional, tá? Mas é porque realmente eu acho que, pensando agora, nesse momento, numa mesa de bar, esses três jogos se encaixam e são de três mecânicas diferentes. Então, primeiro, em terceiro lugar, o Pescado Novo. Assim, é inacreditável como beijo é triplo. Bom e como é gostoso. Então, foi um beijo triplo. E em segundo, uma vaza, que é o Stonks. Uma vaza mais difícil. Eu amo Stonks de paixão. Então, em segundo lugar fica ele. E em primeiro fica o que eu tenho duas caixas que eu sempre dou de presente. Assim, que é um jogo, assim, um dos meus preferidos. Jogam com os amigos, meus amigos, com os amigos de não sei quem, com meu pai, com... Vixe, dá pra jogar com todo mundo. O Dobro. Fel Barros.
Muito bom.
Fel Barros ali. É um jogo inacreditável de bom. Tem a primeira edição, aí lançou a segunda edição, que ele tinha uma cartinha diferente. Falei, ah, vou pegar esse daí também. Aí eu deixo uma na bolsa, uma eu deixo em casa. Então, todo lugar sempre tô com um Dobro na bolsa. Se você me encontrar na rua, vamos jogar um Dobro. E é isso, foi o nosso top. Muito bom, muito relâmpago. Nosso episódio foi um muito gostoso de gravar. Primeiramente, gostaria de agradecer a você, Alan Farias, por ter aceitado o convite, fazer essa mais uma gravação conosco. Espero que você esteja aí pensando a sua música no Fantástico, você vai revelar pra nós no final qual que você quer que a gente encerre o nosso cast, mas de verdade mesmo muito obrigado por aceitar novamente depois de toda a cagada que deu e por ser super recíproco, conversar com a gente, ser super fluido a nossa conversa aqui, o nosso papo, muito, muito, muito obrigado mesmo. Você ouvinte, vá ouvir, por gentileza, o último cast que a gente gravou com ele, e por gentileza, vá ouvir o Procurando Bitucas, que também é desse homem maravilhoso junto com o Washington, e também vá ver o Direto ao Ponto, que é o canal dele. Alan Farias, faça seu jabá além disso, fala o que você quiser, aqui é livre, tá? Finge que esse cast é patrocinado por você, e você pode fazer o que você quiser aqui.
Mas agora, você já fez meu jabá, você já falou do Procurando Bituca, você já falou do meu canal no YouTube, então agora eu vou fazer meu jabá de outro investimento. Galera, eu tô abrindo uma fábrica de calcinha pra mencionar, tá bom? Então, se você sempre quis comer uma calcinha delícia. E tava com vergonha disso, os seus problemas acabaram. Calcinha comestível em breve na sua casa, é isso. Obrigado pela participação, pessoal. Gravei mais uma vez com vocês e espero que esse episódio não entre no limbo, que não dê problema.
Não vai.
Discord, pelo amor Não Deus vai nos ajude esse episódio ficar gravado, mas mais uma vez, obrigado aí.
Prometo que não vou te encher o saco no WhatsApp tão cedo, mas vou te encher em algum momento pra você voltar aqui, porque é sempre um prazer ter você nesse navio maravilhoso. Gabriel Mungo, recados finais.
Cara, como a gente já costuma dizer, né, convidado bom é convidado que tem repeteco. Então, Alan, pode esperar que... Você será muito bem-vindo. Pode aí mais pra frente também no cast. A gente vai te dar um tempinho aí só pra...
Você respirar, né?
Pra você respirar um pouquinho. Exatamente. Mas, rapaziada, então, recados finais, recados de jabá. Primeiramente, quero agradecer o Alan por estar aqui de novo, né? Mais uma vez, a gente conseguiu ter um papo muito bacana. Do primeiro ao terceiro cast, eu acho que o papo ficou legal pra caramba. Uma pena que o primeiro cast ficou nas nossas memórias, né? Mas pelo menos o segundo cast vocês puderam aí ouvir, que a gente falou sobre os jogos Flip and Write, Roll and Write, e esse falando de carteado, que são mecânicas um pouco diferentes, né, do que a gente tá acostumado a falar aqui no cast. Então, espero que vocês tenham curtido. Recados de jabá, então, nos sigam nas redes sociais, né? O Instagram, Eric, fala o Instagram aí.
O Navio Corsário.
O Navio Corsário, nossa, que surpresa, não? Ludopédia, eu quero fazer um convite a todo mundo que ouviu esse cast aqui. Por favor, mandem perguntas pra gente na Ludopédia. Mandem perguntas pra gente no Instagram. Perguntem sobre o que vocês quiserem, que quem sabe a gente não faz um cast futuro respondendo aí perguntas do pessoal que comentou, não é?
Isso aí, eu posso fazer pergunta com o meu fake do Ludopédia?
Pode, claro. Se você quiser saber alguma coisa de mim, né? Pode.
O fake pode é obrigatório, ser. Hein?
Não, é que eu tenho um fake que eu...
Não tá vivendo. Tem...
Não, eu tenho um fake na Ludopédia que é pra perguntar, abrir tópico, reclamando de tradução, de que eu comprei o Stonks e ele veio com as cartas embaralhadas, assim, é um problema meu, assim, sabe? Eu tô tentando me curar, assim, cor diferente em cartas, sabe? É um probleminha entendi, meu, mas...
Entendi. Terapia, Eric, terapia.
Não leve em consideração, tá?
Eu tenho um perfil fake que eu sempre desejo boas jogatinas quando eu termino. Descubram aí quem sou eu.
Rapaziada, então, muito obrigado pra você que acompanhou até agora. Se você quer ver mais conteúdo de board game, além, claro, do canal do Alan, dá uma passadinha lá no canal Welcome Aboard, que é o canal onde eu faço um monte de coisa, faço review, faço unboxing. Tá meio parado, mas eu acabei de lançar um vídeo novo. Quer dizer, acabei não, né? Porque você tá vendo esse cast, acho que umas 2 semanas depois que eu lancei. Então, eu lancei o unboxing da última expansão de campanha do Arkham Horror, que é a Chaves Escarlates, que eu e o Eric começamos a jogar recentemente, né? Exatamente.
É um milagre.
E, cara, tem muita coisa lá. Tem review, tem unboxing, tem top. Eu gravei um monte de top com o pessoal do BGBR. Inclusive, um abraço, Daniel Barba, Rodolfo Londério, Matheus Migoto e Gustavo Yachel.
É isso aí.
Amo vocês. É isso. Muito
Alan
obrigado
Farias.
A
você que acompanhou até agora. Alan Farias, qual que é a música que você quer encerrar esse cast?
Pra encerrar aí com a minha cara, Cold of the Slashers, Cannibal Corpse. Beijo no coração. Música de Nina.
Perfeito. Pra quem que você quer mandar esse abraço ao som dessa bela música?
Pra todos os usuários da Ludopédia. Um beijo nos seus corações. Cold of the Slashers pra vocês. Pronto. Amo vocês.
Isso aí. Vamos nos tornar pessoas melhores então, queridos ouvintes. Queridos usuários da Ludopédia. A gente pode criar um mundo muito melhor ao som dessa música fantástica que está tocando nesse fundinho agora. Queria dizer a todos que desde o nosso último cast a gente gravou com o Rodrigo Regulando Pires. Eu testei meu jogo, meu carteadinho safado. E espero testar mais ainda. Vou ver se consigo colocar ele naqueles sites da NET que a gente consegue testar, mandar link. Mas se alguém tiver interessado, fala comigo aí que a gente tenta bolar um jeitinho de jogar. E, Mungo, quero jogar mais ele porque eu preciso ver mais coisas dele, tá bom? Então, pare de fugir de mim. Mais playtest, Mungo. É isso aí. Muito obrigado, gente, que você que ouviu até agora. Espero que vocês tenham um ótimo momento de descanso. Depois de nós, você vai ouvir casts piores como Jovem Nerd. Então, vou deixar você ir pra lá agora. E é isso. Muito obrigado e tchau!
Valeu, um abraço!